Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta direto do Rio de Janeiro, aqui do 31º Congresso Brasileiro de Ciências de Controle de Plantas Daninhas. Aqui comigo o professor Pedro Cristofoletti. Professor Pedro, lá da Esalq, USP, em Piracicaba, né, professor? E veio contar um pouquinho para a gente do futuro da biotecnologia e como o controle mais eficiente das plantas pode ocorrer com a utilização da biotecnologia. Professor, obrigado primeiro pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender, então, que futuro é esse e o que o produtor pode esperar da biotecnologia.
Pois não. É um prazer estar aqui junto ao Notícias Agrícolas, junto ao Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. E a gente está à disposição, nós vamos participar daqui a pouco de um painel sobre as questões da biotecnologia e seu uso no futuro.
O que vem a ser a biotecnologia, para que o produtor que está nos acompanhando possa entender? Ele já emprega, mas muitas vezes ele não entende o conceito, né? Na prática, como que ela está mudando a vida dele?
O objetivo na agricultura é a gente produzir cada vez mais por menos, né? E esse propósito a gente só consegue com três aspectos básicos de desenvolvimento na agricultura. O primeiro seria de você produzir culturas geneticamente avançadas de alta produtividade. Segundo, você produzir culturas mais eficientes na utilização dos recursos do ambiente, né, que são os fatores incrementais de produtividade. E o terceiro seria nós utilizarmos técnicas de manejo inteligentes para que a gente possa eliminar os fatores redutores de produtividade, que seriam pragas, doenças e plantas daninhas. No entanto, apesar de toda a evolução na química dos herbicidas, dos inseticidas e fungicidas, nós ainda estamos perdendo muito na agricultura. Pasme vocês que em plantas daninhas a média de perda de produtividade chega a quase 30%. Então nós temos que evoluir. E a maneira que eu entendo que nós temos que evoluir para melhor e mais inteligente manejar esses fatores de perda é através de tecnologias que levam em consideração a biologia da planta e o químico. E é aí que eu entendo que a biotecnologia, ela com certeza pode nos ajudar, porque ela é uma prática que estuda o genoma da planta, as múltiplas interações desse genoma com o ambiente associado ao químico. Né? E essa é uma forma hoje que está ajudando o agricultor através de culturas tolerantes a herbicidas, culturas que controlam os insetos e culturas de alta produtividade agrícola.
O professor estava me contando antes da gente entrar no ar que essa questão da proteção das plantas é muito importante, mas ainda ineficiente. O senhor citou aí que 30% ainda de perda em função de plantas daninhas. Mas pragas e doenças também tem um percentual considerável aí.
Significativo. Estima-se que no caso das pragas, em torno de 18% de perdas ainda existe na produtividade como um todo na agricultura. É claro que existem produtores mais eficientes, outros menos eficientes. E no caso das doenças, 12% de perdas ainda são recorrentes a isso.
Então, e por...
Pois não, nós precisamos de tecnologia múltiplas para que a gente possa controlar esses fatores.
Mas isso acontece hoje por erro de manejo, por ineficiência dos produtos, enfim. Qual a justificativa para se perder tanto, professor?
Porque ainda nós não temos tecnologias que sejam perfeitas e que procurem integrar todos esses aspectos. Eu vou citar um exemplo de uma tecnologia. A cultura resistente ao herbicida glifosato e também ao herbicida dicamba, né? Essa é uma tecnologia que ela partiu a partir de uma biotecnologia que considera a edição de genes e a sua interação entre os diversos fatores. Então essa é uma cultura, não que vai vir resolver todos os nossos problemas, mas apenas usando como um exemplo, que apresenta um índice de adoção lá nos Estados Unidos muito grande. Em 2017, nós tivemos 20 milhões de hectares sendo aplicados com essa tecnologia. Em 2018, subiu para 25 milhões e provavelmente o ano que vem nós teremos 30 milhões de hectares. E por que que o agricultor americano adotou essa tecnologia em massa? Porque ele não só visualiza o controle de pragas, o controle de doenças e de plantas daninhas, mas também ele analisa os múltiplos propósitos da tecnologia. Excelentes produtividades, excelentes capturas dos recursos do meio, como nutrientes, água, luz. E isso proporciona à tecnologia uma maior adoção pelo agricultor. Então eu entendo que, a partir desse exemplo, né, eu estou tentando explicar que as futuras tecnologias, elas não serão focadas única e exclusivamente num aspecto positivo, mas no todo. Todos esses aspectos em conjunto.
Uma super planta, dá para dizer isso?
Eu não diria uma super planta, mas evidentemente uma planta melhorada em todos esses aspectos.
Por exemplo, no caso aí da tecnologia Xtend, ela é resistente ao glifosato e ao mesmo tempo resistente ao dicamba, dois herbicidas, e ainda tem o fato de controlar as lagartas. São três eventos numa planta só. A ideia é isso, é uma planta ser ter essas facetas, multifacetada?
Exatamente, porque inclusive eu adiciono a isso a produtividade. Esse é um fator fundamental que o agricultor analisa hoje. Então o agricultor ele tem ferramentas em suas mãos que flexibiliza. Se ele tem essa tecnologia e não tem o problema de resistência de plantas daninhas, ele não precisa utilizar a tecnologia de camba, mas ainda ele é motivado a usar a tecnologia por outros fatores, talvez pelo BT, talvez pela produtividade. Então, proporciona a ele flexibilidade e garantia de resultados. Então, esse é o aspecto principal dessas novas tecnologias. Agora, toda nova tecnologia, ela também traz desafios. Não pense que são maravilhas apenas. Toda tecnologia traz desafios. E essa tecnologia do Roundup Ready Xtend, lá nos Estados Unidos, que provavelmente virá ao Brasil em 2020, também trará desafios, principalmente ligados ao herbicida de camba. O agricultor, a sociedade científica, os consultores precisam estar preparados para receber essas tecnologias.
Essa tecnologia é um exemplo, mas como é que a gente entende as demais tecnologias? Estamos caminhando para isso? Existe uma pesquisa intensiva nesse sentido de melhorar essa planta?
Com certeza. Você vê que hoje, com essas junções de empresas, inclusive, visando um fortalecimento de maiores tecnologias, elas estão todas integradas. Todas as empresas hoje que participam do processo de produção de novas culturas biotecnológicas, e a gente pode citar várias aí, Liberty Link, Enlist, todas elas procuram integrar esses aspectos. Não é só voltado para o herbicida, não é só voltado para a tecnologia BT. Ele é voltado para o melhoramento genético como um todo e proporcionar ao produtor um pacote, né, uma plataforma que integra todos os aspectos.
Só para a gente encerrar, professor, qual a mensagem que a gente pode deixar para o produtor? Para ele prestar atenção nisso tudo que está acontecendo, obviamente, e saber escolher, né, também o que ele vai realmente necessitar.
Com certeza. E eu adiciono mais a isso que você comentou, que o produtor ele deve se informar mais sobre a tecnologia. Quanto mais treinado, mais capacitado o usuário da tecnologia estiver, melhor serão os benefícios que ele vai colher disso. Não adianta apenas nós termos uma tecnologia na mão e não sabermos como utilizá-la. E isso é um processo muito importante na agricultura. Nós precisamos nos profissionalizar mais. Nós precisamos, desde o aplicador do defensivo até o gerente decisor do uso da tecnologia, um treinamento, capacitação e conhecimento da tecnologia. É a mesma coisa de eu te dar um celular na tua mão. Se você não souber utilizar os recursos que esse celular moderno de hoje tem, você simplesmente vai usá-lo como um telefone e não vai aproveitar dos benefícios. Então você precisa de conhecimento, capacitação. Então a minha mensagem ao agricultor é que ele procure informar-se, treinar, capacitar a sua equipe para que ele possa utilizar essas tecnologias da melhor forma possível, aproveitando todos os seus benefícios, os seus recursos, tendo com isso flexibilidade, garantia de resultados e certeza de uma boa produtividade de forma econômica e sustentável.
E quão perto desse futuro nós estamos hoje?
Nossa, essa realidade ela já existe. Nós temos aí já exemplos de culturas bastante produtivas e de múltiplas funções e benefícios. Mas eu entendo que num futuro muito próximo, sem precisar datas, mas dentro das próximas décadas, nós teremos culturas com muito maior potencial genético, aproveitando todos os recursos do meio e, inclusive, preservando a sustentabilidade ambiental e econômica.
Professor Pedro, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você, direto aqui do Rio de Janeiro. Continue com a gente.